Hoje as nossas convidadas, a bióloga Amanda Mello e a Camila, vão falar um pouco pra gente sobre as câmeras traps aqui no Cerrado da UFSCar. Como funcionam as câmeras traps? Vocês sabem o que é câmera trap? Hoje a gente vai descobrir isso no podcast aqui da Trilha. Então, bora pro nosso podcast e sejam bem-vindos à Trilha Natureza, aqui no seu podcast de sempre. Sejam bem-vindos ao mais um podcast aqui da Trilha, pessoal. A gente vai falar sobre câmeras traps. É um assunto muito interessante porque muita gente não sabe o que seriam câmeras traps, tem essas dúvidas sobre para que serve, onde pode ser colocado as câmeras traps, de onde surgiu as câmeras traps. Será que existe câmeras traps aqui no Cerrado da UFSCar? É hoje que a gente vai responder essas perguntas para vocês. Nossas convidadas de hoje são a Amanda e a Camila, que trabalham com câmeras traps aqui no UFSCar, e elas vão falar um pouco sobre como é o processo de trabalhar com câmeras traps, fazer a triagem de material. Então, eu dou boas-vindas aí para Amanda e para Camila. Sejam bem-vindas. Eu quero deixar aqui aberto para vocês se apresentarem, falarem um oi para o pessoal, tá bom? Antes de a gente começar as perguntas. Pode começar, Amanda. Pode começar por ordem alfabética. Vamos começar com a Amanda.
Oi, gente. Tudo bem? Desde já agradeço, né, o Eduardo, o pessoal da Trilha, pelo convite. Sou a Amanda, sou bióloga, mestra em conservação da fauna e sou monitora da Trilha desde 2010, primeiro ano da graduação, e atualmente eu trabalho como monitora ambiental na Estação Ecológica do Jataí e participo do projeto também na UFSCar com a questão do monitoramento de fauna com as câmeras TREP.
Camila. Oi pessoal, eu sou a Camila, eu sou monitora da Trilha. Estou na Trilha há quase 5 anos. Eu também agora estou mais envolvida com a parte de monitoramento de fauna, que é o que a gente vai discutir hoje.
Obrigado, gente. Obrigado por aceitar o convite. A gente vai começar agora as perguntas, que vai matar um pouco nossa curiosidade, né? Primeiro eu vou começar perguntando para vocês sobre o que são as câmeras traps e como elas funcionam. Vocês podem falar um pouquinho para a gente?
Então, as câmeras trap ou armadilhas fotográficas, né, elas funcionam de uma forma bem simples. Então, a gente instala elas em campo. Então, tem toda uma, né, algumas regras que a gente busca seguir, que são interessantes. Então, a gente coloca ela mais ou menos na altura do joelho, presas às árvores, né, então tem as fitas, né, que já vem nas câmeras trap. E a função delas é fazer registro, principalmente da fauna. Então, qualquer coisa que se movimente, né, na frente dessa câmera trap, ela vai fazer um disparo. Então, tem toda uma configuração, né, que a gente pode fazer. Então, algumas câmeras eu e a Ká a gente deixa para foto, outras deixa para vídeo. E tudo que registrar, depois a gente vai fazer uma triagem, né? Porque pode ser que com o vento, né, as plantas balançando, faça registro. Então, tem toda uma gama de possibilidades aí. E, basicamente é isso. Se a Ká quiser complementar.
Quer comentar, Camila?
Eu acho que é isso que a Amanda falou mesmo.
Mas, vamos perguntar agora, vamos ver assim, o que a gente pode falar sobre câmeras traps no sentido de mais de curiosidade, gente. Camila, você, nessas triagens que você fez durante esse tempo, tem alguma coisa que te marcou muito, que você viu, assim, nas triagens da câmera trap, que você fala, nossa, que legal, assim, de algum bicho?
Eu acho que isso acontece sempre, quase todo mês, né? Agora, a gente já tá quase gabaritando, né, os bichos que a gente gostaria de ver, né? Mas a primeira vez que registrou lobo-guará, a primeira vez que registrou mão-pelada, tem um registro de uma onça-parda juvenil com um tatu na boca, caçando. Nossa. Que ficou muito legal. Então, tamanduá com um filhote nas costas. A gente fala, nossa, que coisa que o bicho passou, assim, no exato momento, na nossa trap, certinho, sabe? A gente fica muito feliz.
E você, Amanda, você tem algum destaque, assim, que você acha que também foi... Nossa, que você achou, assim, o que você viu nas suas triagens, que te impressionou, assim?
Ai, gente, acho que o mais incrível pra mim foi a mão pelada, que a gente comemorou demais. O monitoramento aqui no Cerrado, no UFSCar, ele começou lá com o projeto da Melissa, né? O projeto de mestrado da Melissa. Por um ano a gente fez esse monitoramento. E depois, começamos pela trilha, né? Eu e a Ká. Inclusive, agradecemos a Carol e o Matheus, né? Que emprestaram as câmeras trap na época, né? Então, era um bicho que não tinha tido registro. Então, por um ano que a gente acompanhou, não tinha esse registro. E quando surgiu, a gente ficou muito feliz, assim. Porque é um bicho muito difícil de ver. E, inclusive, a gente já teve mais de um registro dele nas traps. Então, tanto esse quanto o da onça parda caçando foi incrível também. Fora outros, né? Então, aves, falcão relógio, juruva. Então, são animais que, às vezes, é muito difícil a gente avistar em campo, né? É raríssimo. E muito difícil também aparecer na trap. Então, quando alguns bichos difíceis, né, aparecem, a gente fica muito feliz. E sempre, né, destacando a importância da área para o Cerrado como um todo, né? Então, para a conservação dessa área, os bichos que estão ali, extremamente importantes.
Amanda, aqui no Cerrado UFSCar, quantas câmeras traps mais ou menos tem espalhado aqui pelo Cerrado?
Olha, no início a gente tinha cerca de... Isso aqui pode me ajudar a lembrar, porque a minha memória não é tão boa. Umas oito, eu acho. A gente começou com oito traps.
De oito e nove, assim, mais ou menos.
Oito, nove traps.
Algumas sempre parava de funcionar, e aí voltava. Isso. Nunca foi muito certo, assim.
Essa é uma questão das traps também. Antigamente, né, quando surgiram as traps, há muito tempo aí, a galera usava umas traps enormes, que era aqueles filmes, né, de rolo, revelava e tal, era muito diferente. Depois foram surgindo as traps mais modernas, vários tamanhos, né, vários modelos, importadas, né, nacionais. Então, tem muitos modelos diferentes. E com o tempo, as câmeras elas vão apresentando alguns problemas, decorrência do uso mesmo. Então, elas ficam 24 horas registrando, na chuva, no sol. Então, várias começam a apresentar problemas de funcionamento, né? E como a gente não tem, né, ninguém para dar uma manutenção, a gente acaba tendo que retirar essas câmeras. Mas agora, recentemente, foram adquiridas 10 câmeras, né, pela SGAS ali, pelo UFSCar, né, com a questão do manejo do eucalipto. E a gente está fazendo a troca de várias câmeras antigas, algumas que já estavam dando problema até. Para vídeo ela está ótima, mas se a gente põe para foto, a noturna, tipo, sai toda preta, não aparece o bicho. A gente está substituindo essas traps, o que é importante, porque às vezes tem vários registros noturnos e você vai olhar, tá tudo preto, então não dá para saber que bicho que passou. Aí você fica naquela, né? Então é interessante essa ida para campo até para conseguir acompanhar as traps, né? Como que tá o funcionamento, se tá com umidade, porque às vezes está numa área muito úmida e isso acaba atrapalhando o funcionamento da câmera também.
Então, se tem bateria, né? Se tem memória.
Registra 2 dias, para, então é sempre importante estar indo para campo. Então agora a gente está fazendo até um novo roteiro, né, dessas câmeras, instalando câmeras novas e esperando que elas façam ótimos registros, né?
Vocês saem para campo, de quanto em quanto tempo? Vocês têm um tempo específico para sair, para fazer essas triagens? Qual o tempo que vocês fazem de contagem assim, para fazer essas triagens? É cada uma semana, duas?
Sim. A gente faz o monitoramento, né, o transecto, uma vez por mês a cada 30 dias, mais ou menos.
Entendi.
E a gente tria também todo mês, né, conforme a gente vai pegando os cartões que a gente faz o transecto, a gente também já vai fazendo a triagem.
A quantidade de dados que vocês têm dessas câmeras trap deve ser muito grande, né, porque como você falou, né, Amanda, Camila, no mínimo sinal do bicho, ela tira uma foto, né? Ou de alguma coisa que passa ali pela câmera, né? Imagino que tem uma quantidade muito grande de dados para vocês analisarem, né?
Exatamente.
Vocês têm uma ideia, assim, de... É bastante, né?
São centenas de fotos. Inclusive, antes agora do podcast, eu estava lá triando algumas fotos, alguns vídeos, porque são muitos registros. Então, às vezes ela acaba disparando, então, como eu falei no início, às vezes a gente tem que seguir algumas dicas que são importantes. Então, a questão da altura, né, colocar na altura do joelho para pegar animais de médio e grande porte, mas também pegar os pequenos, tentar sempre voltá-la para o sul para não dar muito padrão de sombra, né, não ficar disparando conforme vai passando o dia. Então, são várias dicas para perceber se tem rastro de bicho, se tem pegada, como que é o ambiente, a vegetação, né, se não tem mato crescendo na frente, porque às vezes um matinho que cresce na frente da trap dispara 3, 4 mil fotos. Então, imagina você ficar lá treinando 3 mil fotos e às vezes pega pouquíssimos bichos. Então, são várias coisinhas que a gente vai se atentando. Mas, assim, da trilha são, nossa, centenas de registros, porque já a gente está com um projeto desde março do ano passado. Então, tem muita coisa, assim. É, até agora a gente, né, montou uma planilha, está começando a planilhar os dados do ano passado, porque é interessante, né? Então, a gente planilhando tudo, tendo certinho, a gente consegue acompanhar várias coisas. Então, quais ambientes que os animais estão usando mais, quais espécies, quais períodos, né? Qual período do dia que eles estão aparecendo mais. A estação do ano, o pessoal, os bichos circulam mais na estação chuvosa, na estação seca. Então, vai dando várias informações para a gente. Tanto dos bichos nativos, quanto bicho exótico, ações humanas. Então, as traps, assim, fornecem uma gama gigantesca de informações para a gente.
Gente, é uma questão, né? Você falou sobre que tem vocês falaram que tem muitas. É, uma quantidade de dados gigantesca, né? Bastante, né? Será que não existe alguma inteligência artificial ou desenvolvimento hoje em dia para fazer esse trabalho de identificar esses bichos nas fotos? Como você falou, fiquei pensando nisso, né?
Existe, amigo. Inclusive aqui no Jataí, né, o pessoal da fundação, a gente usa. É, tem um site, né, que é uma plataforma, né, Wildlife Insights. A gente, né, cria pastas ali, coloca todas as fotos e, né, a inteligência artificial identificaria essas espécies. É um negócio que precisa ser treinado, né? Então, quanto mais fotos, né, a gente subir para identificar, melhor. E aí a gente tem que ir confirmando. Então, a gente vai passando foto por foto para avaliar se a identificação foi correta. Porque, às vezes, dependendo, a foto está muito escura ou está, né, muito distante o bicho. Então, às vezes, ele não identifica a nível de espécies. Às vezes, chega a nível de ordem, de família ou até classe. Às vezes, identifica errado. Então, é importante a gente sempre estar, né, ali alimentando e conseguir revisar esse trabalho. Eu até estava conversando, né, com o pessoal aqui da questão do monitoramento, da gente começar também a utilizar essa plataforma. Então, da gente se organizar, né, subir essas imagens, porque além, né, de ter essa questão da identificação, já tem um outro local que a gente teria guardado essas imagens, né? Então, um backup, mais ou menos. Mas já tem. Não é 100% assim garantido, mas funciona bem.
É gratuita, Amanda, ou tem algum, ou você paga alguma coisa?
É gratuito, inclusive lá você pode ou deixar disponível ou não suas imagens. Entendi. Então, quando você acessa, né, faz ali a conta e entra, você consegue observar, né, em todos os lugares que, por exemplo, o pessoal tem câmera trap. Às vezes não vai ter imagem, mas pode ter, às vezes, número de traps que aquele local possui. Então, tem várias informações. E a própria plataforma, ela gera, né, um gráfico, já gera algumas informações interessantes. Qual foi o bicho que apareceu mais? Então, é bem interessante.
Entendi. Olha, facilitando a vida, né? Mas, como você falou, imagino eu que muita coisa deve passar, né? Porque quando tem que ter um treinamento, quanto mais dados você coloca, melhor vai ser o resultado dessa triagem que ela faz, não é? É isso, pelo que eu entendi, foi isso, né?
Exato. Exato. E se da gente, às vezes, escapa bicho, né? Sim. Imagina. Então, é importante a gente sempre estar ali conferindo, ver se está tão certinho, se a espécie está ok. Então, é bem interessante. É uma ferramenta nova, né? Então, tem essa plataforma e tem uma outra também, que agora eu não vou lembrar o nome. Mas que são gratuitas e dá para a gente usar, né? Uma ferramenta a mais aí para o monitoramento.
Entendi. Camila, você trabalha também com as planilhas, né? Você pode falar um pouquinho para a gente como essas planilhas, como que é a divisão dessas planilhas? Você consegue falar um pouquinho para a gente, assim, resumir um pouco para a gente sobre o que é essas planilhas de dados que vocês fazem das traps?
Eu acho que a Amanda é melhor para falar isso.
Você consegue falar, Amanda?
Porque eu ainda não comecei a trabalhar com as planilhas.
Entendi. Então fala, Amanda, pode falar.
Posso falar. Para construir a planilha, eu me baseei numa planilha que a gente já usa, né, no meu trabalho. Entendi. Mas eu adaptei ela para as necessidades que a gente tem aí no Cerrado, né? Então, elas vão conter algumas informações básicas, muito importantes. Então, qual é a trap, qual é o local? Então, se é mata galeria, é cerrado, é eucalipto. Então, para a gente já identificar data, horário, e aí vai começar. Qual é o animal a nível de classe, ordem, família, gênero, espécie, nome popular. E aí a gente colocou algumas coisas, por exemplo, status de conservação. Essa espécie é a nível de UCN, né? Nível mundial. Ela é ameaçada, criticamente ameaçada. Nível Brasil, nível São Paulo. Quem identificou aquela foto, né? Aquela espécie. Ah, se era adulto, se era juvenil, quantos indivíduos. E uma observação. Então, tem observação da foto, observação do animal. Então, são dados importantes para a gente conseguir trabalhar depois com gráficos, né, com relatórios. Então, são informações mais básicas, mas muito importantes. Então, tem o período, por exemplo, também. Ah, o bicho está andando da meio-dia às 3. Então, esse período que essa espécie está circulando mais. Então, são vários dados assim que a gente consegue, através das planilhas, depois gerar gráficos muito interessantes. Até para falar, olha, tem muitas espécies ameaçadas circulando pela área, elas estão circulando mais nesse ponto, mais nesse horário. Então, são vários dados super importantes. Então, planilhar, assim, é um dos trabalhos essenciais. Eu acho que é o que dá mais trabalho, né? Então, para a gente que já está acostumado a triar as fotos, é muito, né, muito rápido, ali a gente vai triando, já está acostumado com o local, a procurar os bichos. Mas o planilhar dá trabalho, mas é super importante. Então, para a gente vai ser ótimo, assim, quando tiver os resultados, né, desses dados.
Nessas saídas de campo que vocês fazem, saindo um pouco agora das traps e falando um pouco sobre esse cotidiano de saídas de campo, vocês têm observado, visto alguns animais nessas saídas?
Assim, é uma coisa mais difícil de acontecer, né? Ver o animal ali, porque ele, como a gente sempre fala nas visitas, né, pro pessoal, ele sempre... Os animais estão ali, mas eles sempre vão ouvir a gente primeiro e vão se esconder, né? Mas acontece da gente ver, né? Até uma das últimas vezes a gente acabou encontrando um lobo-guará e a gente ficou super feliz. Só que a gente também fica atenta nos rastros, né? Então, pegada, fezes, isso também são dados pra gente, então a gente tá sempre anotando, fotografando e guardando essas informações também para poderem ser usadas também, caso haja necessidade.
Sim. Uma coisa interessante, né, falando sobre a questão das visitas, de ver os bichos, né, durante as visitas da trilha que a gente fez, fiz essa semana, fiz uma saída de campo com a trilha para ver se os pequizeiros estavam floridos, a gente acabou vendo um jacu e um tatu. Então, é bem difícil, né? Mas eu não sei o que está acontecendo. A gente acaba percebendo que os animais estão aparecendo mais, assim. É raro, é difícil, mas estão aparecendo mais. Eu nunca tinha visto o jacu pelas visitas da trilha que eu já fiz. A gente acabou vendo, lembrando disso. Que, lembrando dessas situações. E o jacu é um animal que pode aparecer nas traps, né? Ele é, ou se já apareceu algum jacu nas traps? Vocês lembram? Vocês sabem?
Já apareceu algumas vezes, né? Eu acho.
Já apareceu algumas vezes, e até casal mesmo, assim. Então, tanto em vídeo quanto em foto, a gente já pegou o jacu. Interessante. Mas é um bicho muito legal de ver ao vivo, assim. Já chegou também uma vez que a gente tava, né, chegando para campo ali e viu um casalzinho passando, assim. Então, as idas para campo são, assim, sensacionais também, porque a gente acaba vendo um pouquinho da fauna, né? Então, a gente busca ir super cedo, né, para não pegar aquele solão de rachado cerrado. Então, às vezes, das 6h30, a gente tá lá em campo já. E é um horário que, às vezes, alguns bichos ainda estão circulando. Então, a gente deu a sorte, né? Ai, maravilhoso, ver o lobo-guará. Foi nosso melhor momento, assim. E teve um outro dia que eu fui só pra, né, dar um passeio ali, vi veado, vi coruja, gente. Vi coruja orelhuda. É um negócio, né, de dia ali. Mas, às vezes, acontece. Tatu, as aves mesmo, né? Então é interessante. E é o que a Ká falou, a gente já vai aproveitando para registrar isso também, começar a planilhar. Então eu vou anotando tudo, né? Bloquinho de anotações ali do celular, e depois chega e já vai planilhar ali. A gente tem um diário de campo, né? Então, onde a gente anota todas as traps, o funcionamento, se estava ok, como estava a bateria, se precisou trocar. se apresentou algum problema, às vezes uma troca de local, e aí a gente aproveita, ah, teve algum avistamento, teve registro, pegada, fezes, então são coisas que a gente também tá começando a planilhar agora. E no último campo também a gente viu um grupo de macaco prego, então foi bem interessante, assim, porque a gente conseguiu observar o bando, né, uma coisa importante é que eles não se aproximaram muito, então isso é uma coisa muito importante para os bichos no cerrado, né, deles manterem esse medo do ser humano, nunca ficarem associando o ser humano à comida, né, a coisas, né, boas que possam ser ofertadas para eles, então é importante eles terem medo, eles passaram pela gente, assim, pelas árvores na Mata Galeria, super tranquilos ali, vários juvenis pulando super rápido, e a gente conseguiu fazer os registros também. Então é bem interessante estar em campo para observar os bichos, além das traps.
Entendi. Mas como que vocês escolhem a localização dessas câmeras traps? Né? Como vocês determinam onde vocês vão posicionar essas câmeras aí pelo cerrado, Amanda? Camila, tá aí, pode ficar à vontade.
Olha, não é fácil. A Ká sabe que é uma luta, assim, porque apesar de não ser uma área tão grande, né, então a gente pensar 200, 250 hectares, contando só a área nativa, mas a gente tem que colocar, às vezes, 10 traps nos melhores lugares. Então, às vezes, dá um pouco de trabalho, a gente quebra um pouco a cabeça, assim. Então, a gente vai e tenta espalhar um pouco elas, né, não deixar tão próximas. E é aquilo, vai meio que na sorte, olhando, assim, avaliando um pouco o ambiente. Então, a gente entra, assim, mata dentro. Não é possível deixar as câmeras na borda, né, viradas para cero, por conta de visitação, né, muitas pessoas circulando na área. Então, a gente tem que deixar a mata dentro. E aí é um pouco mais difícil, porque os bichos gostam muito de andar nos aceiros, né? Então, eles circulam a todo momento pelos aceiros, mas a gente tem que escolher os melhores lugares que eles estão andando dentro da mata.
Então, na verdade...
Pode falar, cara.
Na verdade, isso é talvez seja uma das partes mais difíceis, porque se a gente vai tentando, né, não deixar muito próximo, fazer alguma coisa que faça sentido, né, a distância, a proximidade uma da outra, o lugar, às vezes a gente olha o mapa e fala, vamos colocar tal aqui, e a outra ali. E aí a gente chega no lugar, não tem como colocar, porque a vegetação não colabora, porque não tem árvore ali para amarrar. São várias coisas que, às vezes, no mapa, assim, na idealização, é perfeito, mas na prática não funciona.
Entendi.
Exato. E às vezes a gente põe alguma, assim, a gente não dá nada para aquela câmera, né? Fala, vamos deixar aqui só de teste, né? E a hora que você vai ver as imagens, você fala, nossa, é aqui, o lugar é esse. Passou jaguatirica, passou tamanduá, então você fala, nossa, esse é o lugar, escolhemos bem, razão.
É assim mesmo.
E vocês trocam também, por exemplo, se vocês colocam a câmera trap em um determinado ponto. Aí, de acordo com esses transectos, essas triagens que vocês fazem, com o tempo, vocês pensam, nossa, a gente pode trocar essa câmera trap para outro lugar. Vocês fazem essas trocas ou vocês têm um tempo específico para deixar a câmera lá até perceber se é um ponto bom ou não?
Acho que a gente sempre vai observando a necessidade, né? Então, a gente geralmente testa a câmera num lugar por 1 ou 2 meses, porque pode ter várias variáveis que interferem, né, naquele mês, que aconteceu isso, e aí talvez não dê pra gente avaliar bem, então vamos deixar mais um mês, e se não der bom, a gente tira. Eu acho que tem que ser bem flexível, assim, não pode ser xiita e achar, não, coloquei aqui, agora vai ficar aqui, não, eu acho que não tá bom, a gente sempre pensa, vamos mudar, vamos tentar algum lugar melhor, ou funcionou bem, vamos deixar aqui. Não tem um tempo determinado, assim.
Entendi.
Não é interessante a gente trocar as traps a todo momento, né? Então, a gente tem que fazer muito essa avaliação rigorosa, assim. Né? As que a gente está agora, elas já estão há um bom tempo. Algumas delas estão desde a época da Melissa, né? Desde do início do monitoramento dela. Outras a gente teve que trocar muito pela mudança, né, da vegetação. Então, que nem as câmeras dela, ela colocou antes, né, daquele incêndio que teve em 2021, depois deixou para acompanhar, né, o pós-incêndio ali, e a gente deixou, acho que por 1 ano até, algumas câmeras, só que depois a vegetação mudou tanto, então cresceu às vezes tanto mato na frente da trap, que ficava impossível a gente ficar sempre limpando. E os bichos, às vezes, deixavam de usar aquela área também. Então, uma avaliação assim, de várias características para a gente chegar naquele, né, no veredito, ó, vamos trocar de lugar. E a questão do teste mesmo. Então, agora a gente está testando locais novos, né? Áreas que a gente não estava monitorando antes, mas que a gente acha interessante, né? Porque acredita que pode ter bichos legais passando por ali. E a gente está colocando para testar mesmo. Então, é muito da sorte. Eu quero ficar falando nisso, né? A gente tem que dar sorte do bicho passar exatamente naquele lugar, né? Então, às vezes o bicho passa atrás da câmera, porque a gente ouve, né, as patinhas ali, o bichinho passando. Fica curiosa, mas é muito isso. O bicho tem toda a área do mundo ali para ele passar e ele tem que escolher passar na frente da nossa câmera. E muitos ficam curiosos, né? Isso que é legal. Então, os bichos, às vezes, vêm cheirar, ficam meio olhando, assim, para a trap, né? Ah, é de comer, será? Então, vem, dá patada na trap. É bem legal. Saem os registros muito, muito curiosos.
Mas, além dos bichos, gente, vocês têm algum... Vocês estão presenciando registros de atividade humana aí pelo Cerrado? As traps estão captando alguma coisa? O que vocês têm para falar sobre? Vocês têm tido esses registros?
Olha, infelizmente. Então, assim, como a gente... A trap tem que ficar, né, para dentro da mata, a gente pega pouca coisa, né?
Entendi.
Então, são mais pessoas que estão dentro do mato, principalmente para fazer coisas, né, bem ilegais, por exemplo. Acho que no começo do monitoramento, a gente pegou uma galera que, né, põe caixas de abelha no cerrado... Então, coisas do tipo, já pegou, né, gente fazendo xixi atrás do mato ali, mas é por elas estarem escondidas, né, dentro da mata. Então, se tivesse na borda, além dos bichos, com certeza ia pegar muito mais gente também.
Vocês acham que as câmeras traps também têm essa função de, né, tem, né, essa função mesmo de... uma pergunta retórica, respondendo já a pergunta, mas vocês podem complementar, de também mostrar um pouco sobre, além da questão da diversidade dos bichos, sobre a questão da atividade humana dentro de uma área natural, até para a questão do combate, né, a questão de caça, ou atividades ilegais dentro né, do espaço, né?
Eu acho que sim, eu acho que acaba sendo um bônus, assim, né? Que é uma coisa, não é tão recorrente, né, ver as pessoas, mas acontece. E toda informação pode ser uma informação útil, né, então é uma informação. Então é legal a gente ter isso registrado e talvez conseguir identificar, né, a atividade ali daquela pessoa, né, que nem às vezes a gente encontra alguém fazendo, sei lá, colocando caixa de abelha. Ou às vezes a gente encontra alguém fazendo xixi. Aqui não Sim. tem praticamente
Sim.
nada demais, né?
Sim. Exatamente. Mas é importante. E além disso, que nem a gente registrou bastante na campanha passada, animais domésticos. Então, por exemplo, cachorro passando pelas traps. Então, aí você já pensa, a trap já não está na área de aceiro, né? Ela já está para dentro da mata. Então, são cães que estão bem acostumados a andar na vegetação. Inclusive, tinha três cães andando juntos. Então, são coisas que aparecem na trap, né? Que são importantes também para a gente estar avaliando e trabalhando com outras questões dentro da área. Então, a questão Sim. dos animais domésticos, né? Os animais exóticos presentes ali dentro. As ações humanas. Então, até essa questão de caça mesmo. Em vários locais, né? Eu acho que não é o problema maior ali no cerrado. Mas vários outros locais que o pessoal usa traps tem muito problema com caçador. Então, as traps têm que ser presas com cabo de aço, cadeado, porque senão a galera vai lá, né? Furta a trap, arranca o cartão, porque realmente eles acabam registrando atividades que não deveriam estar sendo realizadas naquela área.
Amanda, fala um pouco agora também onde você trabalha. Você trabalha no Jataí. Tem câmeras traps aí também, né? Vocês fazem monitoramento também. E como que é o monitoramento aí? Como é diferente? Qual que é o vocês têm presenciado outros bichos? Quais bichos vocês presenciam muito aí no Jataí? Fala um pouco sobre essas diferenças entre espaços, né? Entre o Cerrado aqui da UFSCar e o Jataí. E qual que são as diferenças que você pode falar pra gente dessa questão de traps nesses espaços?
Então, da questão prática, é mais ou menos a mesma coisa, né? Da gente ir pra campo. Aqui a gente até vai... com mais frequência, né, por estarmos ali o tempo todo, então tem traps mais próximos que a gente costuma passar uma vez na semana, cada 15 dias. É, a gente está com poucas traps também, até pela questão do funcionamento, são traps que estão há 2 anos em campo, começaram, né, a apresentar falhas. Então, aqui no Jataí, por exemplo, é uma área muito grande, são só de ecológica 9 mil hectares. Então, dá muito mais trabalho ainda para escolher os melhores locais, né? Então, a gente tem que pensar, assim, bastante, realmente espalhar as traps para pegar os melhores pontos, né? Os melhores locais realmente daquela área. E aparece muito bicho. Então, às vezes, a gente se surpreende por achar que os bichos, né? Ah, o bicho não vai ficar andando de dia, você acha o guará de dia? E aparece. Então, tem vários bichos que estão circulando de dia, né? Eles... É, tem muito mais uma atividade, né, noturna, mas às vezes dá 2 horas da tarde e o bicho tá andando lá no solão. Aí a gente até brinca, né, ah, a hora que eu tô lá na trap ele não passa, né? Então isso acontece tanto aqui quanto aí no UFSCar. Então, por exemplo, que eu falei que eu tava triando fotos, eu cheguei a ver, pegou uma onça parda, era 2 e pouco da tarde. Então você pensa, ah, os bichos não ficam andando de dia, mas não, eles andam. Então os bichos estão circulando pelo cerrado quando eles precisam, né? Ah, buscar um alimento, beber água, uma área sombreada. Então eles aproveitam desses recursos. Então é importante essa questão do monitoramento para trazer informações que às vezes a gente nem imagina. Então, por exemplo, aqui já pegou capivara com carrapateiro no comportamento, né? O carrapateiro comendo ali os carrapatinhos da capivara. Então, até é importante para a gente colocar, tanto aí, né, no cerrado quanto aqui. As traps para foto são essenciais, né? Porque para publicações de artigo, trabalho científico, né? A gente precisa de fotos mesmo. Mas os vídeos para educação ambiental e a gente acompanhar um pouco do comportamento. Então, é muito legal quando a gente traz escolas, né, e mostra os vídeos. Ah, o lobo-guará curioso ali com a trap, né, cheirando, os bichos passando. Então, as crianças ficam encantadas, assim, de ver. E são coisas que a gente fica encantado, né, porque a gente, as traps, né, são uma extensão de nós ali em campo. Então, é muito legal. O trabalho das traps, eu faço assim, eu falo que é revolucionário, é maravilhoso. Você poder chegar ali e ver o cartão cheio de imagem legal de bicho passando, dos comportamentos. Então, é muito, muito incrível.
Mas isso é interessante, né? Você falou isso sobre essa questão das câmeras traps terem essa... A imagem ser importante para a pesquisa científica, mas a gente pensa também um pouco sobre essa questão de educação ambiental mesmo, né? Que as traps têm essa função também de conscientização, né, sobre a vida selvagem. Então, a divulgação fora desses ambientes acadêmicos, de publicação, também é importante, né? Como você falou, as pessoas leigas, digamos assim, no assunto, que às vezes não vai procurar um artigo para ler, ter essa divulgação dessas imagens é importante, né? A gente faz, às vezes, isso no Instagram da trilha, né? Compartilhar algumas imagens. Vocês têm essa impressão também de que tem a importância das câmeras trap, justo das imagens, né? Desses dados para divulgação científica e conscientização da população em geral sobre a vida selvagem, sobre o Cerrado, Mata Atlântica. O que vocês acham disso, gente?
Eu acho que, com certeza, por vários motivos, assim, porque tem pessoas que realmente gostam de ver, né, gostam de saber que os bichos estão ali, e tem pessoas que nem imaginam que aquele fragmento, aquela área tão pequena, consegue comportar tanta diversidade assim, em espécies, sabe? Então, onça parda, gato morisco, coisas que elas não têm nem noção, assim, sabe? Não conhecem, às vezes, nem a espécie do bicho. Então, como divulgação, né, claro que isso é feito com muito cuidado, né, a gente sempre toma cuidado, principalmente com espécies que são alvos de caça, são ameaçadas de extinção por algum motivo, a gente sempre toma cuidado, né, para divulgar, mas com certeza eu acho que é super positivo.
E você, Amanda, o que você acha?
Não, é bem isso que a Ká falou, né, mais uma ferramenta que a gente está utilizando para que as pessoas conheçam a área, né? Então, é o que a gente vem falando ao longo dos anos com a trilha, né? Muita gente não faz ideia que existe o Cerrado, Sim. que existe um projeto, né, que leva pessoas até o Cerrado. E as traps, elas são importantíssimas. Então, é o que eu falei, a gente nem sempre está em campo, é raro a gente avistar bicho, conseguir registrar. Então, elas são uma extensão realmente para a gente identificar quais espécies estão circulando ali na área e mostrar para as pessoas a importância gigantesca que aquela área possui, né? Então, falar, não, olha, o cerrado onde fica o Ofuscar, ele é extremamente importante. Ele abriga muitas espécies, né, que estão por ali. E se elas estão ali é porque elas estão encontrando, né, os recursos. Então, a comida, a água, parceiros para reprodução, abrigo. Então, é importante a gente sempre estar destacando, como a Ká falou, ter cuidado. Então, várias áreas que possuem atividades como caça próximas ou dentro, né, daquela localidade, a gente tem que ter cuidado para divulgar certas espécies. Então, o pessoal que às vezes tem uma área que o entorno é muito, né, ocorre muita questão de caça, o pessoal não costuma divulgar.
Entendi.
Cateto, queixada e várias outras, né, que são alvo de caça. Mas a gente tem que trabalhar a importância e o porquê conservar, né, a área e aquelas espécies. Então, é incrível ver ali a reação das pessoas, né? Por exemplo, quando a gente fala do fragmento do cerrado onde fica o Ofuscar, o pessoal, muita gente pensa, ah, é só mato, né? Capim, umas árvores tortas, malemar deve ter um tatu ali, né? Uma cutiazinha. Na verdade, não, tem uma gama gigantesca de animais, né? Então, é super importante. Então, ver a onça parda circulando, a gente já registrou tamanduá-bandeira com filhote, tamanduá-mirim, várias outras espécies, é super importante. Falar, ó, galera, não, a bicharada tá aqui, então, bora conservar essa área, né? Então, é um argumento a mais para a gente estar utilizando. E aquilo, né? Uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Então, mais do que eu ficar falando. Eu mostrar uma imagem do bicho com o filhote, por exemplo, passando na área, a pessoa, né, fica encantadíssima.
Interessante. Uma coisa que eu não fazia ideia, né, sobre essa questão de realmente de tomar cuidado sobre quais animais, né, serem divulgados nessas fotos de traps para divulgação devido à questão da caça, né? Não fazia, não tinha, nunca tinha pensado sobre essa possibilidade de que talvez, dependendo da divulgação, talvez as pessoas possam facilitar essa questão das pessoas saberem onde tem a concentração desses bichos, né? Interessante. Nunca tinha pensado sobre isso. Pessoal, a gente está caminhando
Infelizmente.
aqui. Pode falar, mas
Não, é infelizmente, né, Nick? É
é,
uma
sim.
ferramenta que a gente usa para conservação, mas muitas pessoas estão de olho, né? Então, os caçadores também estão usando redes sociais para ficar atentos, né?
Vai ficar
Quais
atento,
são os
sim.
locais com mais espécies para, né, para realizar a caça. Então, a gente sempre tem que ficar tomando esse cuidado mesmo.
Mas eu vou contextualizando, que eu acabei esquecendo de perguntar isso no começo, eu deveria ter perguntado isso no começo para vocês, mas as câmeras traps que a gente tem hoje aqui no Cerrado, elas foram colocadas a partir de uma pesquisa de mestrado, né? Vocês podem falar um pouco sobre como que foi esse processo de permanecer as câmeras, eles começarem a fazer o transecto dessas câmeras, a coleta de dados, resumir um pouco para a gente?
Quer falar, Ká? Quer que eu falo?
Não, pode falar.
O monitoramento começou em 2021 com um projeto de mestrado da Melissa. Então, ela queria, né, identificar, fazer um levantamento de mamíferos de médio e grande porte. E a co-orientadora dela é a Carol, né? Foi a Carol. E aí elas conseguiram dispor algumas câmeras, né? Então, tanto as câmeras da Carol e do Matheus ali, eles espalharam em alguns pontos. E com isso começou um monitoramento realmente, assim, esse levantamento da fauna na Ofuscar aí no Cerrado. Antes, né, esporadicamente, até mesmo a Carol e o Matheus já tinham colocado algumas câmeras, né, para acompanhar em alguns momentos, mas não tinha nenhum trabalho assim, né, de tanto tempo. Então começou lá em 2021 com ela indo para campo. Era na época que a gente ainda estava, né, naquela questão da pandemia, então ia uma pessoa com ela, às vezes ia eu, às vezes ia a Ká. E a gente fez, né, todo esse trabalho durante um ano na coleta de dados do mestrado dela, e pós, né, o término do mestrado, conversando com a Carol e o Matheus, eles disponibilizaram, né, emprestaram as câmeras para continuar em campo aí pelo projeto da trilha mesmo. Então, aí, a partir de março de 2022, eu e a Camila, a gente abraçou esse monitoramento e desde então a gente tem feito ele Ah, é o que eu comentei recentemente, né, com a questão do manejo dos eucaliptos, uma porcentagem, né, a parte da verba veio para o projeto para a questão da compra das câmeras trap. Então, aí a gente conseguiu comprar algumas câmeras, cartões, pilhas, e aí a gente tem feito, né, a substituição de algumas traps
Sim.
antigas e tem conseguido ampliar um pouco, né, as áreas que a gente consegue monitorar. E desde então estamos aí, firmes e fortes.
Legal, Amanda, para Camila. Gente, eu agradeço vocês por terem aceitado aqui a entrevista. Vou abrir o espaço agora para vocês se despedirem, falar um tchauzinho pro pessoal. Mas antes disso, eu quero avisar o pessoal que tá ouvindo que aqui tá ouvindo pelo podcast, pelo Spotify, que a tese de mestrado da Melissa vai estar disponível no link, tá? Que a tese dela é a importância da mastofauna como ferramenta para conservação, estudo de caso remanescente do Cerrado Oscar. Então vai estar disponível aqui no, na descrição do programa. Então, para quem quiser acessar, conhecer um pouco sobre como que foi esse processo aí na dissertação da Melissa, vai estar aqui disponível. E agora é isso, gente. Agora fiquem aí. Dá um fala e um tchau pro pessoal. Agradeço novamente. Agora a palavra é com vocês.
Bom, queria agradecer, né, novamente o convite, Eduardo, bate-papo sempre muito maravilhoso estar com vocês aqui
Obrigado, gente. Sim.
e fazer o convite para todo mundo acompanhar a trilha, os podcasts, acompanhar nas redes sociais, então no Instagram, no Face. É, a gente quer tentar, né, eu principalmente tentar postar com mais frequência algumas coisas do monitoramento, então em breve, quem sabe a gente tem aí mais videozinhos, imagens, né, contando um pouquinho da fauna que a gente tem registrado nas câmeras trap. E é isso, gente. Brigadão, valeu mesmo. E é isso, o Cerrado resiste aí.
Isso aí. Camila, agora com você.
É, obrigada pelo convite, Eduardo. É sempre muito legal participar aqui com você. É, te parabenizar pelo podcast, que é muito importante, né? E eu acho que já virou uma das coisas mais legais, assim, de disseminação de informação da trilha. E é isso, gente.
Obrigado, gente. Agradeço novamente a Amanda e a Camila. É, o programa vai se encerrando por aqui, mas brevemente a gente vai ter novos programas. O nosso próximo programa a gente vai conversar com o pessoal da Arca do Cerrado. A gente vai falar um pouco sobre botânica, sobre plantas medicinais do Cerrado. Então, o próximo programa vai ser sobre essa temática. Então, aguardem aí, vai ser bem legal também. E um abraço para todo mundo e até o próximo programa. Falou. Deixa eu encerrar a gravação.